polêmica, né? O Zé Manuel, você transmitiu o jogo ontem do Palmeiras.
O Bruno comentou.
Então vou perguntar primeiro para vocês, é o seguinte, o Palmeiras é líder da Libertadores, mas o que a torcida reclama é que não tá jogando um bom futebol. Ontem ganhou de um time fraco, né?
Uhum.
Aí, por isso que eu falei que essa sul-americana que o São Paulo ganhou é bem meia boca, né? Porque esse time do Tigre aí é louco, né?
Segunda divisão, né? Tá
na segunda, o time fraco. Argentino. Então sim, fez a obrigação de ganhar, né? Fez. Então, mas e aí? Jogou bem?
Fez 5 gols num jogo, mas você disse, pesou mais a fragilidade do Tigre. Começo foi desesperador, começou muito mal o Palmeiras, né? O Tigre até veio para cima, mas o Palmeiras não conseguia se acertar. Aos poucos ele foi equilibrando o jogo, depois fez 1-0, né? E no segundo tempo deitou e rolou e fez 5-0 com destaque para os meninos. Na verdade, os meninos salvaram. Eu não acho que apareça um treinador com coragem de chegar e montar um time, por exemplo, com meio campo com Patrick, de Paula, Gabriel, Menino, Danilo, por exemplo, botar os três para jogar, Verón e Wesley lá na frente.
Mas não jogou isso aí, não?
Pra jogar. O Patrick de Paula ontem foi poupado, né? Talvez até pro final de semana. Eu não sei se tinha algum desgaste, mas a opção foi o Danilo. Foi um dos melhores em campo. Pra mim, o melhor foi o Wesley, porque lá na frente, você quebrar linhas.
Ele é bom mesmo.
Criar lances de gol, marcar gol, não é fácil, não. Então, um pouquinho à frente ali, né? Na hora de cruzar o disco final, a cabeça dele um pouco à frente.
Peraí, você é locutor de turf, vai de novo, Zé.
E o Danilo?
E cruza o disco final. Mas sabe quem foi locutor de turf?
Mas o menino Danilo fez um baita jogo também.
Sabe quem foi locutor de turf?
Quem?
Adivinha.
Quem?
Um dos maiores jornalistas desse país começou a carreira narrando corrida de cavalo.
Quem?
Joseval?
Não. Vai, vamos lá.
Não sei, quem?
Joseval, um grande jornalista também, deve ter narrado também. Mas vou citar um que eu dou 100 lão pra quem acertar.
Não sei.
Hã?
Não sei.
Boris Cazói.
Boris Cazói
narrava. Ele que me contou isso, ninguém me contou, ele que me contou. Nilson César, eu narrei turf. Olha que legal, hein? Fala, Zé. Interrompi pra falar do Boris Cazói, que é grande ouvinte da PAN.
Então, ontem o que a gente viu de bom, mais uma vez, os meninos, né? O Danilo, ótima partida. O Wesley também. Verón foi bem, né? O Gabriel Menino jogou ali de lateral direito, como na seleção. Mas esses meninos, eles jogam mais do que esses caras todos aí. Ramires, Lucas Lima, Scarpa, o Bruno Henrique foi embora, não adianta falar dele mais. E ali na frente também, muito embora o Rony tenha entrado, feito uma assistência e feito um gol, mas hoje o Wesley tá bem à frente dele, por exemplo, para jogar ali naquele lado esquerdo. Então a molecada tá salvando ali no Palmeiras, viu, Nilson? É engraçado que o time tava conquistando resultado e a turma reclamando que não jogava bem. Aparentemente não tinha como piorar, mas precisava melhorar. Não é que piorou? E piorou muito, cara.
É isso que eu ia falar, Zé.
Piorou muito.
O Luxemburgo foi demitido, o torcedor do Palmeiras vai ficar bravo porque queria a demissão do Luxemburgo. Ele foi demitido, mas também é outro que não teria grandes motivos para ser demitido.
Ontem foi...
Falando, olha, o futebol não estava encantando, mas os resultados do Palmeiras...
Ontem foi o professor...
Um técnico o Cebola.
Internacional,
é o Cebola.
Né? Não, foi o professor Onion. Fiquei sabendo que era o professor Onion que dirigiu o Palmeiras, que o Palmeiras quer um técnico internacional.
Yeah.
Ao invés de ficar Cebola, que é uma coisa muito português...
Andrei.
O Vampeta vai. O Vampeta já vai falar, mas pode falar um negocinho rapidinho antes do Vampeta entrar? Eu queria dar os parabéns. A gente não sabe toda a negociação, porque, como diz o Muricy Ramalho, a gente sabe muito pouco do que acontece nos bastidores. Então a gente não sabe a negociação do Palmeiras com
o Ramires.
Só que a declaração do Ramires ontem, ela me encantou. Porque eu acho que precisa de mais pessoas assim. Por que eu questiono, por exemplo, o Diniz, Thiago Nunes, chegarem a grandes clubes? Porque esses caras, e é natural do ser humano, quando a gente recebe uma grande proposta, achar que a gente já tá super preparado. Que a gente já tá preparado para assumir algo que talvez naquele momento a gente não esteja. Isso acontece em todos os setores. Ele deixou claro que as pernas dele tremeram com uma proposta do Palmeiras, porque é um grande clube. Ele talvez não se vê preparado para esse momento assumir um grande clube como o Palmeiras. É uma etapa da vida dele. sabe? Deve ter existido outro tipo de negociação, isso é claro, né? Mas a gente não sabe. Então até o Palmeiras falar assim, olha, eu ofereci isso, ele negou isso, ele queria isso, aquilo, a declaração dele que eu levo em conta. Então parabéns, porque eu acho que existe isso mesmo na vida e as pessoas... É outra cultura, né? É outra cultura. O Spípola até brincou, ah, mas passou o trem uma vez, pode não passar outra vez. Mas a vida é assim, é uma vida é feita de escolhas.
É isso aí.
Então eu acho que é legal a postura dele, se for isso realmente... assumir no momento que ele falou, sou um treinador novo, tenho 35 anos, tenho muito a aprender ainda. Então,
mas é que a gente fala muito.
Mas é outra cultura.
A gente fala muita bobagem sem conhecer a pessoa. É esse o detalhe.
Mas legal, legal a atitude dele.
É o que eu tô falando, a gente não conhece a pessoa. Então a gente fala muita besteira sem conhecer. Então o cara deu uma lição. Se realmente tudo isso é sincero.
Tem o vídeo depois, se o pessoal.
Não, tem um senão, eu também concordo.
Tem o vídeo,
por exemplo,
depois.
Se tiver analisado, olha, eu preciso terminar o meu trabalho aqui.
Ele falou campeonato isso também, Zé.
Mas então, por que deixou os caras do Palmeiras irem lá?
Isso que eu tô falando.
Esse é o senão.
A gente sabe muito pouco do que aconteceu.
E o posicionamento. Por exemplo, assim, ó, eu não aceitei porque eu não posso deixar o Del Valle na mão. Eu comecei aqui, me deram oportunidade, eu tô trabalhando aqui, eu preciso terminar pelo menos a Libertadores.
Porque
aqui.
Foi até lá.
Isso aí.
Então por que aceitou legal, que deixou os dirigentes?
Seria legal o sorteio da Palmeiras e Del Valle sexta-feira.
Isso me faz pensar o quê? Será que na conversa ali
mas aí não é o
teve alguma coisa que ele não gostou?
Alguém... Mas aí não é o momento da diretoria do Palmeiras
jovens,
falar, ó, aconteceu isso e isso.
Posso fazer
isso.
Uma pergunta aos senhores? Alguém perguntou isso a ele? Por que que o senhor pediu para que os dirigentes do Palmeiras viessem?
Eu não vi a resposta, eu vi
a outra. Então, mas essa é a pergunta que faltou. Por que que o senhor pediu para que os dirigentes do Palmeiras viessem conversar com
aí
o senhor?
Aí vem pra hipótese
se a perna do senhor já estava tremendo para dirigir o Palmeiras. Então, quer dizer, essa é a pergunta que faltou. O bom jornalista perguntaria exatamente
isso. Uma coisa que
isso.
Ele também pode ter visto é dar um Google e dar uma olhada aqui nesse time aqui. Não fica técnico nenhum, né? Aqui eu tô de boa.
Ah,
né?
Não sei. Daqui a pouco...
Mas ele não desceu demais ali, viu, Bruno?
Claro. E ele quer trabalhar, assim, ele quer voltar para Espanha.
Eu avento a possibilidade de dar conversa com os dirigentes ali, tete a tete. Alguma ele não gostou de alguma coisa.
Mas por que ele iria se expor dessa maneira, gente? Ele se colocando, dizendo que ele não está ainda. Ele é um cara novo, de 35 anos, tem muito a evoluir ainda. Isso a gente não vê, cara. A gente vê aqui no Brasil muitos caras se queimando por causa disso, Bruno. Porque o cara, às vezes, não tá mesmo preparado pra assumir. Mas isso é muito culpa dos clubes e culpa dos treinadores.
Mas pra isso,
é uma mistura de culpados.
De receber os dirigentes do Palmeiras
lá. Eu também acho. Por isso que a gente não sabe nada, Zé.
Não tá na hora.
Sabe
não
posso, nada.
Não tô preparado pra ir agora ou não posso abandonar o Del Valle. Na medida,
agora,
a partir do momento em que ele deixou a diretoria
um minutinho.
Aí já muda um pouquinho.
Senhores, permite que eu fale em um minuto? Um minutinho só. Vamos ouvir a palavra do treinador.
Boa. São múltiplos os fatores. Múltiplos. O sea, no es solo el contrato y las condiciones que te ofrecen, no es solo el proyecto deportivo, no es solo qué estás dejando, no es solo a dónde vas y cuándo vas, sino son un montón de factores. Y la decisión nunca es fácil, nunca es fácil. Y mucho menos cuando te llaman gigantes, porque te tiembla el piso, te tiemblan las piernas. Es muy difícil tomar una decisión así. Y digamos que yo, o sea, es más difícil para mí porque recién estoy comenzando mi carrera en el fútbol profesional. Entonces, como que tengo que medir bien los pasos que doy y pisar sobre suelo firme en el que yo pueda seguir avanzando hacia adelante.
Muito bem, vamos para a janela comercial. Gostei da declaração. Vampeta vem conosco, o Fausto já pode.
Que honra, hein? Esquentar o banco pro banco.
Esquentou
o
banco
pro banco. Campeão
voltamos
do mundo.
Já já no Esporte e Discussão.
São Paulo.
Ei, você aí, meu amigo, tá ligado? Você que tá sonhando em viajar, olha essa promoção incrível. Quem comprar 4 pneus Continental, mais que custariam R$800 em um hotel, com o voucher, pode ter R$300 de desconto. Confira o regulamento em milmotivoscontinental.com.br e participe. Continental, pneus de tecnologia alemã. No trânsito, gentileza e segurança andam juntas. Velho Vamp, aquele ninho tava fervendo, por isso que você deu uma atrasadinha, velho.
Jamais, passa. Hoje, pela boa tarde a todos, né?
Tá tudo bem, Vampeta?
Tranquilo, já tava aqui pela manhã, né?
Eu vi. Você veio ver a Kalina, ela não tava.
Não, eu vim pra trabalhar, mas aí se tiver as flores, a gente admira o jardim.
E o Jardim
Poeta? Tia Adriana também.
Como é que é? Repete isso.
Se aí não tiver trabalho.
Se não tiver as flores.
Não. Se tem o jardim, a gente admira as flores.
Ah, então é que você falou, um negócio bonito, agora você esqueceu.
Eu perdi. Vai saindo assim, pô. Sai natural.
Você se perdeu, mas foi tão bonito, homem. Se não tiver as flores, a gente admira o jardim.
Se tiver flores, a gente admira o jardim.
Se tiver as flores,
a gente admira o jardim.
A gente admira o jardim.
Não, mas aí eu acho que tá tudo.
A sua flor matinal, que é a Kalina, não tava?
Também, mas tem a Adriana, tem a
galera. Olha, linda também.
Aí as flores femininas, aí tem as flores masculinas.
Masculina, né?
O Vitor Blanco tá voando.
Ô, fala um pouquinho do Corinthians, que não pode deixar de falar, vai.
Ó, ontem também de novo, né? Nos acréscimos lá, gol do Everaldo, que...
Everaldo,
lá,
show.
Lá, né, de Sorocaba, lá, jogando São Bento.
Show.
O treinador lá tava reclamando, o lance foi falta mesmo.
Lembra aquele Nenê?
A origem do gol.
Lembra o Nenê? Batia de perna esquerda, jogou até 2000, 45 anos de idade no São Bento, sabe quem é o Nenê? Jogava muita bola esse menino, jogava muito.
Mas o Flávio Prado...
32 gols no São Bento, o cara jogava um bolão.
O Flávio Prado
foi fazer um concerto no dente, teve uma infecção, faleceu. Uma notícia triste demais para todos os esportistas lá da cidade de Sorocaba, de região. Esse cara jogou muita bola, você vai lembrar, a hora que você vê ele no YouTube aqui, você já vai saber quem é. Perninha esquerda, 45 anos, teve uma infecção no dente, foi tratar a infecção no dente, tornou-se uma infecção generalizada e acabou falecendo.
Eu estive lá com você, conheci o Paraná, né, pessoalmente. Né?
Hoje, faleceu hoje, 45 anos.
Hoje, foi
sua
hoje
idade,
isso?
Sua idade.
Ah, eu tô achando que...
Foi ontem.
Ah, que Deus o tenha, ele e os
fez... É, por isso que
pra
eu tô...
Pra ele e a família.
É. Mas e o Corinthians?
Então, passa, o Corinthians teve um lance da falta que o português estava reclamando, que foi do lado dele ainda, né? E... Tomou 3 pontos que dá uma tranquilidade maior, mas tem rodadas. O Corinthians tem 2 jogos a mais do que algumas equipes. Né? Eu tava acompanhando agora, o Bruno falou, tem um time para ficar numa posição melhor, não na zona de rebaixamento. Também acho. Tem que rezar para ver quem vai ganhar a eleição no Corinthians. Isso é a parte política. Agora, a parte técnica de futebol, tem que começar a mirar ali o 8º, o 9º, rezar para um time brasileiro ganhar a Libertadores, que abre mais uma vaga. Porque pensar em título, nada. Se você não pensa em título, você tem que ver o quê? 6º, 7º, 8º colocado, que leva pelo menos uma pré-Libertadores.
É.
Uma pré-Libertadores, assim, onde vai ficar? Não, porque foi eliminado pelo Guarani do Paraguai. Mas pelo menos tem uma motivação pra você começar a próxima temporada saber o que é a Libertadores, né?
É melhor que brigar pra não cair.
É.
Né? Eu falei aqui no começo do programa que o Corinthians está ganhando jogos no campeonato dele de momento.
Mas vamos parar aí. Corinthians. Só o Vampeta falar agora, porque nós falamos uma hora de Corinthians. Então é isso que eu queria. E de Palmeiras, você quer falar o quê?
Palmeiras
Os dois temas que nós abordamos.
De novo, segunda melhor campanha.
Eu quero falar mais uma coisa do Palmeiras.
Segunda melhor campanha. Ou primeira melhor campanha, né? Três clubes brasileiros. Palmeiras, Santos e Flamengo. Melhor campanha, só que. O pote 2 a gente tava vendo ali, ó. Pode vir parar
era na isso.
A única avança. Pode falar assim.
Não, siga.
Quem tá no pote 2?
Ah, tem aqui, ó.
Eu não decorei.
Não, então, eu ia falar que o seguinte.
O Inter hoje vai pro pote 2.
Hoje, certeza. Porque o Caracas ainda joga hoje.
Acho que o
Caracas está em segundo.
Mas
pode ser o Libertar o segundo.
O Boca é o primeiro. Dura.
Então, o Libertar deve ser o segundo. Se fosse o Caracas, ia estar um monte de gente torcendo para pegar ou Delfim
ou
Caracas. O Libertar já é mais. Já
não os outros.
Tá todo mundo torcendo para pegar o Delfim.
Os outros aqui, ó, que os times que ficarem primeiro no grupo vão ficar num pote, os times que ficarem em segundo vão ficar no outro pote. Sorteio amanhã, 11 da manhã. Ó, Racing tá no pote 2, ficou em segundo. Guarani do Paraguai, Del Valle do Equador, LDU do Equador.
Só pedreira.
Atlético Paranaense e tem o Delfim, né? Também do Equador. E provavelmente o Internacional vai entrar aqui e acho também que o Libertar é o mais provável que entre, né? Então esse pote 2.
Pode dar um Palmeiras e Inter.
Pode ser.
Pode dar um Palmeiras e Del Valle.
Pode. E contra Racing da Argentina.
Pode ser do mesmo grupo também, o Flamengo pegar um Del Valle.
É o seguinte, Palmeiras, presta atenção.
Agora um segundo pode pegar o Jorge Wilson.
Pro seu time crescer na Libertadores, precisa jogar mais. Só o que tá jogando é capaz de perder já na próxima fase. Então não fica bravo não, Palmeiras. Isso é uma verdade. Pra passar em frente na Libertadores, tem que jogar mais, né? Que tem, ó, o Flamengo que tá crescendo aí. Sim. Ontem o Flamengo disse que fez uma partida sensacional.
E dos que iniciaram contra o Corinthians, ontem só começou o Bruno Henrique e o Vitinho, mas ninguém, trocou o time inteiro.
E eu tava pegando ali, né, o Fausto tava aqui, tava vindo ali, em relação ao treinador do Del Valle, né, o único motivo para ele não aceitar a proposta do Palmeiras, é que ele quer trabalhar no terminar o trabalho dele no, né, tá classificado no Libertadores, ele tá na mesma competição.
Eu acho que em relação ao Palmeiras ele sabe, quer iniciar assim, não, tipo,
e ele sabe
pegar no meio.
Ele sabe que ele é galinha dos ovos de ouro da América do Sul.
Sim.
Não precisa afobação, ele sabe que Flamengo, se der errado lá qualquer coisa, os times do Brasil estão tudo de olho nele.
Todo mundo.
Então ele não precisou dessa
Argentina.
Afobação, né? Não precisou dessa afobação, por quê? O Del Valle tá na Libertadores.
Né? O time dele é bom. Assim, o sorteio às vezes determina muita coisa, né? Se ele vai e pega um River, acho que seria duro pra ele passar o próprio Flamengo, que apesar dele ter metido 5 no Flamengo lá. É. Mas eu acho que esse time, eu não ficaria surpreso se ele chega numa semifinal. O time é bom. O time é bom, sabe jogar, tem altitude.
Foi campeão da Sul-Americana. Olha, saiu, né? Saiu gente pra caramba, né?
Saiu.
E seria legal se pegasse o Palmeiras, por exemplo. Já pensou da Palmeiras e Del Valle?
Del Valle,
mas eu acho que pesa agora muito nesse não aceite.
O Palmeiras tem uma vantagem legal, porque o Palmeiras foi o primeiro colocado, no e geral, se for, hein, passando, o Palmeiras vai decidir em casa.
Até,
né,
a semifinal.
Até a semifinal decidir, porque a final é Campo Neutro, tem Maracanã, né? Então, mas até a semifinal, o Palmeiras decide em casa. Então, meu amigo, isso é uma grande vantagem que o Palmeiras tem se for passar.
Em 2018 ele fez a melhor campanha e caiu na semifinal. Em 2019 ele fez a melhor campanha e caiu nas quartas, né?
É, pro Grêmio.
Pro Boca em 2018. Ah. E esse ano ele fez a melhor campanha.
Mesmo sem público é bom decidir em casa, então, né?
Deixa eu te falar, no pote 2 aí, quem pegar o LDU tá ferrado.
Sim.
Que ele pode voltar já no primeiro jogo com uma goleada de 3.
A chance de você voltar com pelo menos 2 de diferença é grande.
Você tem que analisar os times que jogam na altitude, por exemplo. O caso da LDU, do Del Valle. Não, né?
Quem o jogo pega, lá é quem sempre. Pega, tudo. Pode vir e voltar. Vou decidir o segundo jogo.
Palmeiras.
Já pode vir com 2-3.
Pra ganhar a Libertadores, tem que jogar mais. Tudo isso aqui que a gente tá falando é cascata. Se não jogar, não ganha. Não ganha. Pode vir que for aí, que, com a bolinha que tá jogando o Palmeiras.
Uma noite infeliz, uma
tarde. Não, mas não é noite. Tá infeliz faz tempo o Palmeiras. Ontem o professor Ônion.
Não, tô falando não só pro Palmeiras, pra tudo.
Ontem o professor Ônion foi bem. Quer dizer, não quer o Internacional? Cebola. Professor Ônion. Professor Ônion.
Eu acho que os dois melhores são os dois finalistas do ano passado mesmo. Claro que o mata-mata não é tão exato. Como o Vamp falou, você vai lá em Quito, toma uma pancada, duro virar. Mas pra mim o River e o Flamengo são os dois melhores.
Mantiveram os times, basicamente.
Tem o Boca também aí.
Sim, rapaz. É bom.
Tem o Boca.
O Boca ele tem apanhado bem do River. Sabia que o Galhardo nunca perdeu um mata-mata pro Boca? O Galhardo tá aí há uns 5 anos, ele nunca perdeu pro Boca. Porque no mata-mata. Isso, né, perdeu nos jogos
normais. Sempre tem a primeira vez.
Olha bem, quando é fase de. Que nem foi essa fase agora de classificação. Que nem lá, o Del Valle. O Del Valle, pode ter certeza, se é um mata-mata, ele mete 4 no Flamengo, ele não toma 5 no jogo de volta nem a pau.
Não.
Porque o jogo de volta agora, quando ele tomou 5, foi era 3 pontos. O 1-0 e o 5-0 era a mesma coisa.
E outra coisa, o Flamengo
armou
um pega-ratão em cima dele, né? Não, deu a bola pro Del Valle, ó, no então, contra-ataque.
Vamos supor, um mata-mata, um Del Valle abre 4-0. Você acha que no Maracanã o Flamengo ia virar? Nem a pau.
Muito
não,
bem.
Agora o Ramírez, eu acho que o não aceite dele também pode ter muito a ver com a questão... Primeiro, a preocupação dele de não se queimar e de ter o desejo de iniciar, de pegar um time no início de trabalho. Por causa da pandemia, vai ficar meio... Termina a Libertadores, já começa outras competições e tal. Brasileiro termina, já começa ali. Mas assim, ele chegar a pegar no início de uma competição, talvez seja o que ele queira. Por então, isso que ele falou, ó, dá pra eu ir em fevereiro.
Vocês estavam falando aqui, por que deixar então alguém do Palmeiras ir lá escutar? Daí ele tinha falado isso pros caras, ó. Você vem aqui, eu posso começar um trabalho novo, não agora.
Sim.
Ele pode ter planejado.
Dá pra ele ter avisado.
Isso que você tá falando aí, ó.
Ele falar nos olhos.
Isso que você tá falando aí tem sentido por causa do seguinte: ele já falou que tremeu a perna dele, que é gigante, que ele já elogiou o clube. Isso que você tá falando tem sentido, tem bastante sentido. Falou, ó, tremeu minha perna, eu sou gigante, um gigante que veio atrás de mim.
Pessoalmente com os caras,
então, ele chegou, deu uma declaração pública que o Palmeiras é gigante, que a perna dele tremeu. Isso aí tem muito sentido o que você tá falando. Pode ser que até o final da temporada ele fique lá no Del Valle, até o final da Libertadores, e depois fique com a porta aberta no Palmeiras. Pode ter sido isso. Sim. A gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe. Como diz o Vampeta, depende do empresário também, né, Vampeta?
Do manager.
Depende do manager também, né? Tudo tem envolvimento no futebol e tem muitas coisas no futebol obscuras que a gente não conhece. Essa é uma verdade.
Por exemplo, ó, essa operação do Soteldo toda aí, Emprestado por trás, ó. Já vamos resolver.
Quer falar disso? É o próximo tema.
Não, já pode isso.
Sabe, então, olha lá, o Santos devolve 50% do Soteldo, mas fica com os jogadores sem dívida. Não é que sem dívida. Sem dívida nesse caso. Tá devendo um caminhão de dinheiro e outras coisas. Mas nesse caso, sem dívida. Fala aí que você vai lá.
E libera, né, as contas do Santos para poder contratar, né?
Sim. Libera.
Pelo menos essa janela. Bom. Agora, essa operação do Santos, olhando, eu que vi lá dentro mesmo, direto ali, é empresário que faz, ó, vou fazer tudo, consertar tudo pro Santos. Fazer com que o Santos ainda fique com uma porcentagem, né?
Ele tem 10% de uma toda, venda, de um lucro do Aspato.
É, o Aspato, e liberou. Acho que foi bem feito.
Claro.
Foi muito bem
e
feito.
E a vitrine do Santos é melhor pro Soteldo.
Ó, o Soteldo jogando no passado foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Levou o Santos à segunda colocação. E ele, Marinho, jogou muito ano passado. Sim. E aí, sem gastar um real, o Santos entrou na Libertadores e tá fazendo dinheiro porque tem cotas. E o Santos não pagou um real pelo Soteldo. E ainda fica nessa operação, tá vendendo 50% de volta, ainda fica com um saldo, se ele for vendido lá na frente, que ele vai ser vendido.
Vai. Talvez até já tenha alguma coisa encaminhada para a próxima janela, em janeiro. O Aspato talvez até já tenha um comprador para os...
Ou então deixar no Santos, porque a janela a exposição é melhor.
Ô Bruno, você viu o Aspato, você acabou de falar, ele tá na Sul-Americana.
É.
Leva pro mata-mata sul-americano. Vou fazer uma operação dessa porque já tá vendido.
Sim.
É, o Santos comprou, não pagou, devolveu. É assim, você compra um negócio, não paga, devolve. Ele terá 10% mais do que ultrapassar um determinado valor. 8
milhões de dólares.
A 8 milhões. Agora a sensação, pela bola que ele jogou.
Qualquer coisa que a gente compra e usa, tem uma desvalorização.
É. Agora, Vampeta, a sensação que fica é que o Santos poderia ganhar dinheiro com ele. Se ele tivesse comprado, tivesse feito o pagamento, tal, numa futura negociação, quem sabe no mercado melhor, mais pra frente, o Santos poderia ganhar mais, ganhar dinheiro. O que o Santos vai ficar é com o futebol apresentado. O Santos fica, teve um jogador que foi muito importante no ano passado, que é um jogador que está sendo importante também nessa temporada 2020, enfim, mas sem um retorno, não terá um retorno financeiro. Equaliza essa questão da dívida lá na FIFA. Eu acho que não fica liberado ainda, porque tem a questão do Atlético Nacional, do Felipe Aguilar ainda. Precisa quitar para poder ficar liberado para inscrever jogador. Ele tira esse problema da frente, assim, em questão de dívida financeira com o Aspato lá. Mas, assim, a sensação é que ele deixa de ganhar. Mas, não, pelo menos, resolve parte dos muitos problemas que ele tem.
Mas quem ganha com isso é o Santos, que vai ter o jogador, né? Já pensou ele, o Marinho, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. E pro Aspato, é isso que fala o nome?
É.
É isso mesmo?
Sim.
É melhor a exposição, se quiser vender, se não tiver vendido.
Mas ele fala
é
isso.
É melhor
também
a exposição no Santos. É melhor que ele fique no Santos. Então, pro clube, que é o dono do tal do Soteldo aí, que detém os direitos do Soteldo, é melhor que ele jogue no Santos para ficar expondo o futebol do rapaz para uma possível venda. Eu entendi essa negociação.
O Santos vai ser uma vitrine, vai utilizar o jogador em campo, ele ajuda o Santos em campo.
Tá na Libertadores, jogando no Campeonato Brasileiro é muito mais visibilidade.
Claro, a exposição maior. Claro,
o Santos não pagou nada, então se vender ele vai ter uma pequena porcentagem. O Aspato pagou agora também nesse acordo, o Aspato pagou $200 mil ao Soteldo, né? E até eles publicaram a carta, né, que foi mandada para o Conselho do Santos aprovar, e o Conselho aprovou ontem essa negociação. Tá escrito lá, o Aspato paga $200 mil diretamente na conta do jogador. Eles fizeram questão de colocar isso.
Diretamente.
É, direto, que são luvas,
salários
atrasados.
É, porque daí
não atrasados.
Passa por lugar nenhum, chega, né?
Não passa pelo Santos, vai direto lá pro Soteldo, que esse valor é de luvas, salário atrasado, premiação.
Eu não sei como, porque essa Sul-Americana, parece cada time novo pra gente na América do Sul, né? Assistindo cada time. Eu não sei se o Aspato tem um time bem financeiramente, tudo. Ou se é empresário já por trás, que já banca tudo.
É bem possível.
É bem possível aí.
Eu acho que já tem até um time, alguma venda encaminhada. Deve ter algum negócio muito bem já acertado, né? Para o Aspato retirar uma ação na FIFA, que ele ganharia. É óbvio que ele ganharia. Não pagaram, eles ganhariam. Isso é óbvio.
O Santos é um mistério. O Santos está sempre com pepino, sempre com dívida. Começa o campeonato aqui e a gente fala que o Santos não vai dar nada. Trouxe um português que é péssimo dos péssimos, ficou uma fase muito ruim, mas tá sempre lá na ponta da tabela. Olha o Santos, ano passado, eu falei isso aqui outro dia, o ano passado tá aí o Santos como vice-campeão brasileiro, ou temporada retrasada, terceiro colocado, e o Santos vai, meu amigo, Santos não para, é um grande, é a mística do Pelé, que faz 80 anos amanhã.
A Doman.
Aliás, o Edu também falou um negócio, mas não posso falar o que ele falou aqui pro Vampeta. Eu vou mostrar pro Vampeta o que falou o Edu, né? Edu, que foi gênio também. E amanhã é aniversário, nasceu em 23 de outubro de 1940, do melhor jogador do mundo de todos os tempos, o atleta do século, que o Brasil não dá o valor que precisava dar. Nem pro Edson Arantes do Nascimento e nem pro Pelé. Sabe, eu sinto isso. Essa madrugada, tava assistindo o Pedro Bial, e o Pedro Bial fez uma matéria exatamente sobre isso. Por que o Brasil não dá o valor para os grandes ídolos e pegou o Pelé, porque é a referência da semana. Falou, olha, Pelé, nem o Edson Arantes do Nascimento é valorizado do jeito que precisa ser no Brasil e nem o monstro chamado Pelé. Pensem nisso. Poderia ser muito mais valorizado em nosso país. Voltamos já. Vamos lá, vamos em frente no Esporte Discussão da PAN, vamos falar do tricolor do Morumbi. Isso aqui só pode ter sido meu amigo Daniel Lian que fez essa pauta. Não tem outra explicação. O Diogo não é São Paulino, é?
Sim.
É São Paulino, Diogo Mesquita?
Acho que não.
Bom, se é São Paulino, tá explicado. Porque isso aqui é só um São Paulino.
A equipe tem muito São Paulino.
É só um São Paulino xarope pra me passar essa pauta aqui. Ó, é o seguinte, ó, porque isso aí é iludir o coitado do torcedor de São Paulo. São Paulo alcança 58 gols na temporada, mais que o ano passado inteiro. Entendeu? É aquela do campeão voltou, olha nós aí, agora vocês vão
ver. Mas é um fato.
Não, é fato, mas você tá entendendo o que eu tô dizendo? É um fato ilusório, porque quer deixar o torcedor de São Paulo achando que a máquina está em campo.
Em semana de Libertadores da América é melhor ficar mais quietinho,
Porque... O ano passado foi...
O que vocês acham disso? Marcou, alcançou 58 gols na temporada, mais do que o ano inteiro passado.
O ano passado foi, eu não lembro em quanto tempo, mas foi, o São Paulo atingiu uma marca negativa histórica de ataque. Acho que nos últimos 30 ou 40 anos foi o pior ano de gols marcados pro São Paulo, em 2019.
Agora?
Foi o ano passado, foi horrível. Tanto que o artilheiro do ano passado foi o Pablo com 7 gols. O artilheiro do time teve 7 gols no ano. Esse ano ele mesmo já fez 9, o Brenner também tem 9 e o Luciano acho que tem 7 ou 8. Então tem pelo menos mais gente fazendo gol, né? Mas, assim, não é um ataque super animador, super artilheiro. Mas o ano passado foi triste, foi um dos piores anos da história do São Paulo em termos de gols marcados, ou pior, assim, em muito tempo. Agora eu não lembro exatamente qual que é o tempo. Mas esse ano tá um pouquinho melhor mesmo. É que o São Paulo tem uma cobrança, e é normal que tenha, de ganhar um título, que não ganha muito tempo. Então isso aí atrapalha muito o São Paulo. Que não é um ano tão ruim do São Paulo.
Pelo Brasil.
Não, já perdeu o Paulista. Ficou eliminado na primeira fase da Libertadores.
Sim. É assim, quando saiu esse sorteio com o River e LDU, eu já esperava que isso podia acontecer. Assim, você tem que levar pro que é. Assim, o Vamp fala uma coisa que é verdade. O São Paulo, os resultados do São Paulo na Libertadores não foram anormais. Não foram.
Perdeu pro Binacional.
O Binacional.
Esse foi o anormal.
Foi, lá no Juliaca.
Perdeu de gol, hein, Juliaca?
Sim, perdeu muito gol.
O Pablo mesmo perdeu gol incrível. Os gols incríveis lá. Pablo, Pato.
E o São Paulo deu alguns azares na Libertadores, além de não ter sido competente para classificar. Não estou discutindo. O River e o LDU foram melhores e passaram.
Isso que eu ia falar. Sim. Apesar da situação do Binacional lá e os outros não terem ido jogar lá em Juliaca e tal, mas o São Paulo ainda enfrentou a LDU lá.
Se o São Paulo
ganha da LDU lá, tem altitude também. Eu sei que é duro, tal, mas é o São Paulo.
Se o São Paulo tivesse vencido em Juliaca, mesmo assim ele não teria classificado. Diferença seria porque a LDU ganhou em casa do River e o São Paulo não ganhou.
Ô Bruno, e nos jogos contra o LDU lá e o River lá, o São Paulo perdeu o gol que poderia ter empatado o jogo.
Poderia.
Contra o River mesmo, como é o nome do goleiro do River lá?
Armani.
Ele pegou uma bola com o pé dentro da pequena área, uma cabeçada, eu não sei de quem foi. São Paulo poderia ter vindo com um empate lá.
Poderia. Primeiro tempo também dava pra tomar mais, mas depois equilibrou o jogo.
Mas assim, o jogo do River aqui, por exemplo, claramente o São Paulo não tava pronto pra jogar a Libertadores. Pegou um time que não jogava desde março e não conseguiu se impor. Eu sei que é duro, o River é um grande time, mas não jogava tanto tempo e você não via ele tentar colocar mais velocidade, mais intensidade para dificultar a vida do River. Não teve nada disso. Contra a LDU lá também foi quase uma presa fácil para a LDU, né?
Ou seja, o São Paulo teve uma bola no final.
Não mereceu aqui classificar mesmo.
O São Paulo teve uma bola no final aqui contra o River que foi uma defesa do Armando, bateu no zagueiro dentro da pequena área.
Sim.
Ó, uma vez um cara me falou aqui, um dos maiores comentaristas que eu conheci, um dos maiores nomes da televisão brasileira e do rádio brasileiro, chamado Randall Juliano, falou: ó, vocês precisam parar de falar o seguinte, o se não joga, entendeu? Para com isso, porque se não tivesse batido na perna do goleiro, se não... Ó, o fato é o seguinte, o São Paulo perdeu um paulista, já saiu na primeira fase da Libertadores, e eu acho muito pouco, sinceramente, Vampeta, Bruno e Zé, eu acho muito pouco o São Paulo brigar só por vaga em Libertadores da América. É o que vai acontecer esse ano.
É o real.
É o que vai acontecer,
mas
gente.
É o real, assim, quando começou...
Quer dizer, é o real, mas todo ano vai ser a mesma coisa?
Sim, e por que
e Copa Paulo... do Brasil, será que não tem chance também?
Talvez tenha.
Sul-Americana? Acho
que tem. Na Sul-Americana vai ser um bom duelo domingo.
Vai ser duro, Copa do Brasil. Esse jogo Fortaleza vai ser bem difícil.
São Paulo passa.
Eu falei...
Eu acho que passa, mas
quando
vai
começou,
ser...
Vai empatado, né? Ó, quando começou, eu falei, ó, em semana de Libertadores, é melhor ficar mais quieto, mas no Campeonato Brasileiro, aí você já pode pensar em fechar no G4, por exemplo.
Sim.
Que já é uma coisa positiva, porque tá difícil brigar por título, mas fica por ali. O São Paulo tem dois jogos a menos em relação a Inter e Flamengo, que são os líderes, ou seja, está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Tem um jogo decisivo domingo, que é contra o Fortaleza. Duríssimo. Mas passando na Copa do Brasil, ele pode brigar pelo título, por uma premiação aí de quase 70 milhões de reais. A Sul-Americana, premiação de 35 milhões de reais, somando as duas aí já são 100, ou seja, se ganhar as duas, né? Mas, ou seja, possibilidade de título, no brasileiro, eu acho que terminando ali nas primeiras posições já será um avanço.
Você já imaginou domingo, por exemplo, Fortaleza, que o Fortaleza não tá levando vantagem.
Campeão ontem,
hein? Não, foi campeão ontem, vem cheio de moral, mas não tá levando não, Rogério Ceni nos confrontos não está levando vantagem.
Não ganhou ainda.
Não ganhou. Digamos ainda que o Fortaleza empate e ganhe nos pênaltis. São Paulo já está eliminado da Copa do Brasil. E isso é perfeitamente viável que acontece. É domingo à noite ainda no Morumbi? E essas coisas de quando é domingo à noite, ainda não tem.
É a primeira vez
você
também,
tá,
né?
Não, ainda não
é
tem.
É a primeira vez na história da Copa do Brasil que vai ter um jogo domingo à noite.
Não, e não tem público.
E vai ter um jogo domingo, né?
Não, presta atenção.
Final já teve.
Copa do Brasil.
Final já teve.
Domingo e sem público.
Cruzeiro e São Paulo no Mineirão foi domingo. Foi. Corinthians e Grêmio em 2001 também, que o Grêmio...
Mas não à noite.
Não foi à tarde. À tarde.
Viu? Domingo à noite sem público no Morumbi. Você já imaginou, rapaz? São Paulo adora aprontar essas. Quando é um horário atípico, entendeu? Horário atípico pra Copa do Brasil.
Sim.
Domingo à noite... Esse negócio assim, por exemplo, ó. Todo mundo falou, ó, o Thiago Nunes. O título é título. Ela falou, ó, Sul-Americana não vale. Não vale o quê? Eu tava vendo, hoje tem jogo da UEFA, né?
Sim.
Olha o time que tá lá, só time de nome na Europa e a vaga, quem é campeão, Tottenham, entra dinheiro, Arsenal, que nem você falou.
Benfica.
Entra dinheiro, Roma. E dá vaga direto pra próxima Liga dos Campeões.
E aqui a vale pra Libertadores.
Essa Sul-Americana aqui não dá pra saber ainda, mas talvez dê vaga até pra Mundial de Clubes. Se tiver aquela Mundial da FIFA com 24 clubes, talvez até isso uma Sul-Americana represente agora. Que não dá pra saber. Era pra ser ano que vem, não dá pra saber quando vai ser, como, se vai ter.
Por causa da pandemia, né?
Mas a princípio poderia até dar vaga pra Mundial de Clubes.
Agora você, quando saiu o sorteio que ficou definido Fortaleza e São Paulo, a maioria, por exemplo, apontou até o Fortaleza como favorito no confronto. São Paulo não estava legal naquele momento. Depois o São Paulo teve uma sequência aí de vitórias e aí deu uma equilibrada. E esse equilíbrio a gente viu em campo no resultado do jogo lá em Fortaleza pela Copa do Brasil. 3-3. Neste domingo, eu acho que não tem favorito de
3-3 e o Fortaleza terminou com 9.
E eu tô vendo o jogo aqui com ele.
Sim.
Ele falou,
né? Terminou com 9. Fica
olhando, Bruno. A gente tava fazendo o jogo aqui vendo, né? E aí, como foi o nome do cara que falou se não existe?
Randall Juliano.
Aí você chega pra mim e fala, se toma o terceiro...
Toma o quarto. Quero o quarto.
O terceiro, tava com um a menos, né? Você usou o se também.
Ah, então, mas o Ciro joga.
Todo mundo usa, sim.
Mas não joga. Mas entendeu?
Esse teve a bola na trave, que tava com a merda, ele falou: se tomou o terceiro. A gente aqui, ele falou: tomou o terceiro. Claro, mas tava fazendo lá, não falou: tava fazendo
lá. Depois da expulsão do Felipe Alves. Não, a gente.
Eu uso, mas
todo mundo usa.
Todo mundo, só que não joga. Ele não joga, o Ciro não joga. Ah, Ciro, se o goleiro não tivesse feito essa defesa, se a bola não tivesse batido na trave, não joga, amigo.
E acho que Fortaleza no brasileiro, ele vai brigar por Libertadores.
Hã?
Acho que Fortaleza no brasileiro vai brigar por Libertadores.
Pode mesmo brigar por Libertadores.
E domingo,
é bem consistente.
Minha opinião, domingo, São Paulo e Fortaleza, eu acho que não tem favorito, não. Não.
Claro que
não. É pau a pau, pode dar outro empate para os pênaltis. Sim.
Claro.
Cara, é outro
Fortaleza jogo pode ganhar, São Paulo pode ganhar. Pode.
É, assim, eles jogaram duas vezes esse ano. São Paulo ganhou no Morumbi de 1-0 no brasileiro, mas foi bem apertado ali o gol do Daniel Alves e teve esse 3-3 da Copa do Brasil.
3-3, Fortaleza terminou com 9. Lembrem-se disso. Fortaleza terminou o jogo com 9 em campo e mesmo assim teve empate. Tava ganhando 3-2. E quase, ou se a bola não bate na
quase
trave, se a bola não bate
é igual na, assim.
Se a bola não bate na trave, seria o quarto gol do Fortaleza e aí abraço pro Gaiteiro. Aí abraço pro Gaiteiro, meu amigo.
Tá aberto, tudo é aberto. São Paulo pra mim leva vantagem.
É, joga por jogar no Morumbi, vai ser em público. Aí fica aquela questão, até que ponto tem influência ou não a presença do torcedor num jogo decisivo como esse.
E esse jogo pro futuro do São Paulo não é só importante pra Copa do Brasil, porque você imagina o ânimo do time, o baque psicológico, se o São Paulo for eliminado em mais uma competição. Já foi no Paulista, já foi na Libertadores, não passou da fase de grupos, se não passa agora das oitavas, que é a primeira fase, ele entrou agora nas oitavas, né? Vai ser o segundo jogo. Se não passa pelo Fortaleza, como é que vai ficar?
Como é? Então, essa é isso questão que eu tô falando.
Pode até influenciar no brasileiro.
No rendimento do
foi
brasileiro.
O que aconteceu ano passado. Entrou nas oitavas e saiu pro Bahia.
Tem três frentes pro São Paulo aí de título, né? O próprio brasileiro, eu não vejo isso também, ó. Os caras podem tropeçar, tudo. São Paulo tá na briga pelo brasileiro. Sul-Americano é um dos favoritos, se você pegar as babaiadas que tem aí os nomes.
O Bruno pode até falar depois aí as possibilidades de adversários, né? Não sei se é uma missão que dá pra ser feita agora, em cima da hora.
Até aqui.
Eu só acho que o São Paulino não pode ficar iludido com essa manchete do Diogo Mesquita, que é tricolor de coração. São Paulo alcança 58 gols na temporada, mais que o ano passado inteiro. É verdade. Mas não se iluda, torcedor de São Paulo. Não ache que, agora vocês vão ver, como nós já marcamos mais que a temporada passada, nós vamos ganhar a Copa do Brasil, vamos ganhar a Sul-Americana e vamos brigar pelo título brasileiro. Mentira. Se ganhar um campeonato, tem que soltar muito rojão. Se ganhar um campeonato o São Paulo, vai ter que soltar muito o rojão.
É, entendeu? Esse ano não ganha.
Não é um time regular, não passa confiança, gente.
Pra esse ano não dá mais pra ganhar nada. Esse ano.
A hora
porque
que vem.
Não acaba nada esse ano.
Nada.
Início do ano que vem.
Sim, esse ano já era, mas pra se ganhar uma competição dessa aí que tá disputando ainda, que solte muito o rojão.
Qual dos três é mais fácil pra você que o São Paulo ganhar?
Sul-Americana.
Acho que Sul-Americana. Se quiser, tem os times aqui. Dá pra falar rapidinho aqui que vão jogar Sul-Americana. Ó, Coquimbo do Chile, Vasco, Emelec do Equador, Plaza Colônia do Uruguai. Lugano jogou nesse time. Melgar do Peru, River do Uruguai, União Santa Fé da Argentina, Bahia, Fênix do Uruguai, Atlético Nacional de Medellín, time bom. Sol de América, o Osório tá lá ainda.
Sol de América
do Paraguai, tirou Goiás. Sportivo Luquenha do Paraguai, Vélez Sarsfield da Argentina, Milionários da Colômbia, Lanús da Argentina, Deportivo Cali, Sport Huancayo do Peru, União La Calera do Chile, Huachipato do Chile, do Soteldo, Audax Italiano do Chile, Independiente da Argentina, que
tirou
Fortaleza.
Independiente.
Liverpool do Uruguai, Tucumã da Argentina, Tolima da Colômbia e pela Libertadores já tem o Júnior Barranquilla, o Bolívar, o Peñarol, o São Paulo e o Estudiantes de Mérida da Venezuela e o Defensa e Justiça da Argentina. E ainda tem mais dois.
Você falou dois aí, Atlético de Medellín, é isso? E o
Independiente,
Independiente já tem a mesma chance que o São Paulo.
Sim. Vasco. O Emelec.
Já tem a mesma chance. Esses dois que você citou
aí. Emelec.
Não, é Guayaquil, é o nível do mar.
Mas o Meleca no passado quase complica pro Flamengo.
Sim, nos pênaltis. Foi nos pênaltis.
É, mas Lanús. Mercedes argentino aí, São Paulo tem possibilidade de pegar aí Vasco, Atlético Nacional, que já seriam esses aí duríssimos.
O São Paulo, nos últimos três anos, foi eliminado por pequenos da Argentina, na Sul-Americana e na Libertadores. O Defensa e Justiça, Colômbia.
O brasileiro tem o quê? Vasco e Bahia, né?
O problema do São Paulo é a tal da regularidade. O time não tem regularidade. Não tem pegada. Eu vou falar outra expressão aqui, ó. Pegada de campeão. Sabe isso que os senhores enxergam no Flamengo claramente? Dá pra todo mundo enxergar que tem pegada de campeão. Flamengo, quem tem mais pegada, Flamengo ou Atlético Mineiro? Claro que é o Flamengo, tem mais pegada de campeão, você sente que pode deslanchar e pode ser campeão. Você acredita que o Atlético possa deslanchar e ser campeão? Ou o Flamengo? Quem que você acredita mais? Acredito mais no Flamengo. Pode deslanchar. É isso que falta aos outros clubes do Brasil. Não tem o Palmeiras, esse Palmeiras de agora, tem pegada de campeão? Também não tem, essa é uma realidade, gente. Quem está sobrando no pelotão chama-se Clube de Regatas do Flamengo, que trocou de técnico, teve uma fase de transição com o técnico novo. E onde está o Flamengo? Ó? Aliás, vamos mudar para o assunto aqui para o Flamengo. O Flamengo dá sempre audiência. E depois vou falar do Inter e do Fortaleza também. Alguém viu o jogo do Flamengo? Zé, assistiu de madrugada o Flamengo?
Eu vi os melhores momentos. O Flamengo ganhou com muita tranquilidade.
Diz que convenceu muito, diz que jogou muita bola.
O Domi tá muito animado, diz que os jogadores estão felizes, estão animados.
O último reserva,
e assim,
né?
Parece que a dificuldade inicial dele, primeiro a questão física. Parece estar resolvida a questão física até com participação dos garotos. Segundo, convenceu os caras de que ele precisava mexer, fazer rodízio. Vamos ver, porque a filosofia anterior...
Técnico pizzaria, gosta de um rodízio.
A filosofia do Jorge Jesus era de não fazer rodízio, até porque o calendário era diferente. Pelo calendário também agora, não tinha e também opções, porque ele hein? Gosta Sim. disso, porque ele gosta disso...
De repente
disso,
não fazia, porque não tinha tantas opções que eu não
mas o Domi tá usando muita molecada aí da base para fazer esse rodízio. Tá ontem, o Bruno falou agora há pouco, do time que jogou contra o Corinthians, só tava o que? O Bruno Henrique.
E o Vitinho.
Aí o Arão, que é titular, entrou, e o Vitinho. O Vitinho, que nem é titular, tá jogando porque o Arrascaeta tá
mas
fora.
Mas é que o elenco é bom demais, né?
Arrascaeta. Tá dando certo, ou seja, ele convenceu os jogadores, acho que já quebrou essa barreira, que o time parece que não tava comprando a ideia de ficar desse tipo de desse rodízio. E agora os caras se convenceram que tá dando certo, e o time tá jogando bem, e pelo jeito embalou de novo. E ganhou com tranquilidade, ganhou fácil.
Galera do Flamengo, começa a falar de Flamengo, a audiência aqui, ó.
Domingo tem um embate da hora, viu? Flamengo e Inter, lá em Inter, viu?
Lá, hein?
Inter, lá em
Porto Flamengo.
Alegre.
Já botei 2-1 Flamengo.
Aliás, domingo tem Inter e Flamengo. E aí depois tem a última rodada. Na abertura, já daqui a 2-3 rodadas, Atlético Mineiro e Flamengo. Os três ali da frente vão se enfrentar.
E o jogo
rodadas.
Do Flamengo entre Inter e Galo é o São Paulo, que é o quarto colocado.
E é por isso que eu tô falando assim.
Joga onde?
Maracanã, com São Paulo e depois no Mineirão com o Atlético. O
Flamengo tem Inter fora. São Paulo em casa e Atlético Mineiro fora. Os três próximos jogos pelo Campeonato
Brasileiro. Mas dá gosto de ver jogar. Já começou dá gosto de ver
se
jogar.
Se o Flamengo
de novo.
Sair desses três jogos como líder, vai começar a ficar ruim a coisa pros outros.
O Flamengo tava meio monótono, não tava legal como a temporada passada. Agora não. Parece que começou a dar uma engrenada legal e tá dando gosto de ver o Flamengo jogar de novo. Ô, molecada boa também, hein, Vampeta?
Pô, tem a dupla de zaga lá, tem. Como é? Toca?
Noga.
Gabriel Noga e Natan.
Natan,
e o lateral esquerdo, o tal do Ramon.
Você tem três com a opção, porque o Renê também joga bem.
O professor tá colocando mais o Renê quando o Felipe Luiz não joga.
Ontem o Ramon entrou durante o jogo.
Mas o Ramon também é um baita jogador.
Mateuzinho, na lateral direita, que entrava mal, mas voltou, começou a jogar bem, né? Quando ele entrou no lugar do Isla.
E o Pedro? Saiu o Gabigol, o Pedro não para de marcar gol.
O Hugo, o goleiro,
ontem jogou o Lincoln.
O Vitinho tá jogando bem, ainda tem o Pedro Rocha que tá machucado.
E ontem jogou o Lincoln, que a torcida tava cornetando e meteu gol.
O Hugo, goleiro, entrou bem. Ontem jogou o César, né?
Até o Hugo foi poupado ontem, até o goleiro.
Que é um bom goleiro, hein?
Precisa melhorar a saída de gol, né?
A torcida do Mengão, que fique feliz que o time tá crescendo muito. Vai ter o River como grande adversário na Libertadores, na minha opinião, de novo. Aliás, seria muito legal outra vez, Flamengo e River.
A gente fica falando assim, os estrangeiros que vêm pro Brasil, e com essa pandemia, que nem o Domi chegou agora, ele tá fazendo essa bela campanha, mas ele não sabe ainda qual é o Flamengo. Porque, mas é assim, porque o cara morou na Europa, tudo, vê a torcida do Flamengo, estádio lotado.
É outro.
Ontem o Vanderlei falou.
Ele não sentiu esse gostinho.
Não sentiu, não sabe. Ele sabe que o Flamengo é gigante, mas não teve o contato ainda do calor humano com a torcida.
E uma coisa que o Jorge Jesus
tem,
trabalhava com muito,
paixão,
aquela
simbiose. Então ele não sabe o que é isso. Ele trabalhou no Bayern de Munique, todos os jogos de Munique lotado, trabalhou no Barcelona, né? Sim. Todos os jogos assim. Mas a emoção...
A galera.
Que nem a torcida do Flamengo. E o Vanderlei ontem, o nosso professor falando aqui, que Flamengo, Palmeiras e Corinthians, a capacidade de público sempre é lotando estimado de 70 e 80, né? Por cento dos clubes brasileiros.
Os três, os primeiros lá.
Tanto que o Petralha, essa semana,
Corinthians, Flamengo e
ele, deu uma entrevista falando da torcida do Atlético Paranaense e falou, o Atlético Paranaense era um clube de bairro. E eu fiz ele virar um clube conhecido, de buscar
nacional.
E a torcida não pode reclamar de nada, que ela não lota. Ela só vem em final.
Só vai na boa.
Só vai na boa.
A torcida do Atlético era muito parecida com a torcida do São Paulo.
Só que a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, vai em tudo. E a torcida do São Paulo também, né? Que tem uma média de público também muito
São boa. Paulo, a torcida do São Paulo tinha essa fama aí de aparecer só na hora da decisão, né?
Sim.
Na boa aparecia o torcedor do São Paulo. Agora, como não vai pra decisão, aí fica complicado. Quando é que vocês acham que vai voltar público em estádio? Só ano que vem, não?
Acho que sim. Eu acho que para as competições deste ano, que vão terminar ano que vem.
Acho que janeiro já volta, viu, Bruno?
É, já pro, no início do ano.
Tá, provavelmente tá um monte de teste aí, um monte de vacina, uma briga, tem vacina.
Eu vou tomar a vacina. A russa, toma na hora.
Não, mas tem a Rússia,
chinesa. Ah, quem conhece a Rússia sabe.
Que for para curar o povo, tem que tomar e um abraço.
Claro, na hora. Acho que eles vão seguir. Houve uma reunião dos clubes a semana passada, né? Lá no, do, assim...
Vai ter 20%.
Discutir, não, aqui no Brasil, para discutir esse assunto. E os clubes vetaram, por quê? Tem estado, por exemplo, o Rio de Janeiro liberou um percentual. Mas foi o único estado. E os outros, e as outras... Assim, não dá para liberar público para todo mundo, para todos os clubes que disputam em todos os locais, então não libera.
Na
e
no Europa Brasil, liberou a realidade geral, né?
Agora não é de liberar. Na, então, se o Brasil
na
alcançar...
Europa, Ucrânia, Rússia até...
O leste da Europa tá a rodo, né?
Ah, mas lá os caras são pancada.
Tem algumas restrições, né, no estádio
não,
todo.
Na Holanda tem, na França também tá liberando com restrições, na Alemanha também.
Na França já teve jogo com 5 mil já.
Na Inglaterra. Rússia, na Ucrânia.
Não. A expectativa é o seguinte:
cara, lá não tá nem aí, não, ó. Tem vanguaça e vamos.
Tem vacina, tem público. Não tem vacina, depende dos números aí. Se cair, mesmo sem vacina, se cair aí o número de mortes, de contágio, como na Europa aconteceu, e lá embaixo, controlar mesmo, de verdade. Pode ser que eles decidam aí com 20%, 30% e a coisa começa a a liberar, né?
A UEFA pediu para liberar, né?
Se for com vacina,
né? A UEFA pediu para liberar na Liga dos Campeões do Clube.
Na Supercopa da Europa, na Hungria, que foi o campeão da Champions, o Bayern com o Sevilla, teve público nesse jogo. Não o estádio inteiro, mas teve público. Em Budapeste.
Eu tava vendo o jogo da Ucrânia. Ucrânia aí, quem foi que a Ucrânia ganhou de 1-0? Foi
Espanha, né?
Da Espanha, né?
Na Nations League.
Eu tava vendo, eu digo assim, pô, mas esse boneco aí se mexe tudo. E era o público liberado, eu tava achando que eram os bonecos, né? Eu digo, pô, os bonecos se
viram. Os amigos do Flávio Prado.
Não, que na Ucrânia tá liberado.
Eu digo, os caras.
Mas eu tava achando que era boneco, eu digo, pô, os bonecos
estão mexendo. Ontem a brasileirada do Shakhtar foi lá e bateu no Real Madrid.
Os caras estão falando aqui, esse programa nosso aqui é melhor do que vários programas de debate na televisão. Melhor que todos. É isso aí. É bom mesmo, esporte discussão é muito bom. Aqui, Vampeta, vem aí. Gostei da observação do cidadão. Muito obrigado, viu? É isso mesmo. O Esporte Discussão é um programa excelente. É um bate-papo de alto nível sobre futebol aqui e também com humor, com leveza. Programa bem legal. Meus amigos, olha, o Esporte Discussão seguindo. Falamos do São Paulo, vamos falar do Inter. O Inter pode depender do Grêmio? Explica aí, Bruno Prado.
É, pode, né? Assim, o Inter tem uma situação para classificar até confortável, mas... pode depender do Grêmio. O Inter tem 8 pontos, o América de Cali tem 5, tem uma diferença de 3 pontos. O Inter tem saldo 3, o América menos 2. Então tem 5 gols a mais de saldo. E o América joga com o Grêmio em Porto Alegre, o Inter joga no Chile com a Católica. Se o Inter perder no Chile, o América ganhando do Grêmio iguala em pontos. Aí tem essa diferença de saldo, né? Então é de 5 gols, né? O Inter tem 3, o América tem menos 2, né? Então 5 gols. É difícil o Inter perder a vaga, até porque é um bom time, é um time bem regular. Mas pode acontecer assim esse cenário. Se o Inter estiver perdendo no Chile, ele pode depender que o Grêmio o ajude no jogo com a América de Cali.
Então os caras vão ficar de radinho.
Não, mas o Grêmio teria que ser goleado com mais de 5.
É, por exemplo, se o Inter perde de 1 ou no Inter, Chile, né?
Perder de
1. Aí não, o América tem que fazer 4 no Grêmio, né? Se o Inter perde de 2, o América tem que fazer 3 no Grêmio.
Eu já vi a seleção do Peru fazendo uma Copa do Mundo, hein?
A notícia que eu vi lá do Inter é que ele levou, o Eduardo Cudê levou todos os titulares, mas a tendência é que ele não coloque em campo o time titular, preservando
muitos
para jogar contra o Flamengo.
Você viu falar da possibilidade do sub-15 entrar em campo?
Não é sub-15.
Ah, não vai botar o sub-15.
Não, sub-15 não. Lembrando... Mas assim, ele tem um jogo com o Flamengo domingo e ele pode preservar titular, porque ele sabe que ele se classifica mesmo perdendo. Não pode ter goleado. Como ele não acredita que o Grêmio vai ser goleado em casa, porque o Grêmio joga para manter a primeira colocação do grupo também, né? Porque o Grêmio não vai de graça. Se o Inter vencer e o Grêmio, por exemplo, perder, o Inter termina em primeiro lugar do grupo.
O Grêmio,
o Grêmio cai para segunda.
Você falou um negócio aí, segunda. Que você já viu isso com a seleção peruana na Copa 78, né?
É.
Rapaz, eu fui, tava vendo o jogo do Brasil e Peru pelas eliminatórias, e tinha uns três peruanos onde eu tava. Aí eu fui falar isso, ó, e o Quiroga lá arrebentou com a seleção de 78. Eles pegaram assim mesmo, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 46. Você sabe mesmo a história do futebol? Eu digo, eu acompanho, eu gosto. Ele falou, vocês já perguntaram como foi que vocês ganharam a Copa de 62?
Não, nós ganhamos legitimamente.
Não, já se perguntaram como ganhar a Copa de 62, eu falei, mas por quê? O Garrincha podia jogar a final?
Ele foi expulso na semifinal. Quem
começa com a faca, a vagabundagem na bola, são vocês brasileiros.
O Garrincha foi expulso na semifinal.
Mas nós demos um jeitinho.
E jogou a final com a Tchecoslováquia.
Nós demos um jeito. E quem reclamar de quem? Quem 78?
Quem permitiu? A FIFA.
A FIFA permitiu.
Permitiu. Aí perguntou, você sabe como foi que a Inglaterra ganhou a Copa do Mundo de 66?
Aí foi roubado.
Aí os peruanos veio pra cima e digo, calma.
Aí foi roubado.
Mas vocês estão certos.
Aqui o Peru entregou aquele jogo, entregou. Tava na cara.
Mas é cá, e o Brasil para jogar com o Garrincha na final da Copa de...
Ué, mas se a FIFA permitiu, e daí?
Ele foi expulso,
mas
foi
o regulamento da FIFA, né? Mas se a FIFA permitiu que o Brasil jogasse primeiro... A FIFA também permitiu. Não. Sim. Jogou no mesmo horário. Aqui.
Não. A FIFA permitiu e não teve nenhum problema.
Pronto, permitiu.
Nenhum problema.
Não permitiu?
Hã?
A FIFA também permitiu.
Sabe quem era o chefe da delegação? O dono da bagaça toda aqui, Paulo Machado de Carvalho.
Então, mas entendeu? Aí...
Doutor Paulo trabalhou direito, a FIFA permitiu e aí ganhamos a Copa.
Mas aí em 78 a FIFA permitiu também que os jogos não fossem no mesmo horário. Que a Argentina jogasse sabendo de um resultado do Brasil.
É lógico, aí que foi malandragem do Peru. A FIFA permitiu, mas o Peru entregou o jogo. Entendeu? Foi uma baita malandragem.
Ela veio pra cima,
os peruanos. Não adianta vir pra cima. O Peru entregou o jogo. Isso é claro. Isso ficou claro que a seleção peruana entregou.
Aí começou
o jogo.
A falar de 66. Foi 66. 62.
Na Inglaterra diz que é Inglaterra.
Agora ninguém vai falar nada de 58, ninguém vai falar nada. Em 70 tem aquela reclamação que o Brasil conseguiu ficar em Guadalajara, né?
Vai chorar
e o Pelé aqui. Podia ser expulso contra o Uruguai.
É tudo se fosse.
O Pelé podia ser expulso.
Mas aí muitos poderiam ter sido.
Sabe o que é tirar o Pelé?
De arbitragem,
sabe o que é tirar o Pelé de um jogo seguinte e o Garrincha?
Ia tirar o Pelé da final.
Porque fala assim, ó. Não, mas tinha muitos craques. Só que o Brasil, ele ganhou uma Copa América em mil.
Vocês estão dando uma oportunidade pra mim, maravilha. Vai acabar o programa, gente.
Em 49 e depois só em 89.
Então, Pelé com o Rivelino, com a devida guia.
Olha, acabando o programa.
Há quanto tempo?
Parabéns ao Fortaleza. Fortaleza é campeão cearense, o quarto título do melhor treinador jovem do Brasil, que é o Rogério Ceni. E está já
porque entre.
É porque é jovem não, técnico. Não
pode ser o melhor,
mas ele. Na minha opinião, já está entre os três melhores.
Quem é o primeiro?
Se eu tiver que escolher três...
Brasileiro,
vai lá, Renato Gaúcho, eu acho mais técnico pela vivência, pela bagagem, Renato Gaúcho, Cuca e Rogério Ceni.
Bom.
O Cuca segundo e o Rogério
Ceni. FIFA, que é mensal,
Eu ainda boto o Cuca primeiro, o Renato segundo.
É uma fotografia do momento.
E Rogério em terceiro.
Não,
os brasileiros. Eu botaria Cuca em primeiro. Momento.
Eu não tô vendo outro brasileiro assim, com essa capacidade. Esses três aí, Renato, Cuca e Rogério
Ceni. Eu só trocaria
o Renato. É que o Renato ganhou mais coisas que o Cuca.
Não, ganhou o Libertadores e o Cuca também ganhou. O Renato ganhou o Libertadores.
Então vocês escolhem entre
Cuca e Renato. O Renato ganhou o Libertadores e Copa do Brasil.
O histórico.
O Renato tem 3 anos ganhando só estadual, pô.
Sim.
Parabéns, Rogério Ceni. Um abraço pra vocês. Duas da tarde. Acabou o Esporte em Discussão. Até domingo.
E se Comebol Sul-Americana.